está a gravar.
Não,
e tá. Tudo. Estava a gravar já, apanhou-te.
Como é que tu fazes isso? Apanhas-me.
Tinha
assim...
aqui um atalho.
Tinhas um atalho?
Para meter. A Mariana estava a dizer para eu ver os golos.
Tu andas a gravar pessoas assim à sucapa?
Não.
Para teres um atalho assim que mete o dictafone assim
não,
a gravar.
Não, mas o telefone tem agora.
Ah, mas não tem isso.
Um atalhovski. Ah. E então, pá, como é que está? Ah, não fechei a porta. Foi para fechar a porta, não fechei a porta.
Fechaste uma, não fechaste outra.
Pois é.
Nós temos muitas portas.
Diz lá às pessoas enquanto eu fecho portas.
Olá pessoas, está tudo bem por aí? Como é que têm passado estes dias? Têm tido saudades nossas? Não podem ter, que nós até temos vindo aqui com alguma regularidade. Não se calhar aquela que vocês gostariam, mas aquela que nos é possível, com muito gosto. E eu acho é que vamos ter que começar a gravar mais vezes.
Por quê?
Porque eu estou a sentar o meu rabo neste sofá outra vez por estarmos a gravar. Porque quando não gravamos, eu não tenho tempo para sentar o rabo no sofá. Se calhar devíamos gravar dia sim, dia não. Para eu saber que tenho um bocadinho de sofá.
Tu não sabes estar quieta, tu já devias saber isso, não é?
Mas eu tenho tanta coisa pendente, amor.
Opa, és um mártir desta sociedade.
Não, mártir, não estou. Só estou a dizer que tenho muita coisa pendente. Tu é que estás a dizer que eu sou um mártir. Eu não disse que era um mártir.
Olha, eu preciso de... Lembrei-me agora, preciso de uma ajuda.
Então...
Preciso de uma ajuda de alguém que trabalhe... Não é para mim.
Ia, vai não é para pedir mim, é para um favores amigo. Às pessoas. É bom amigo, é o que toda a gente diz.
Mas é literalmente para um amigo. Alguém que trabalhe tipo na ACT ou na...
Não estás legal.
Aquela cena do trabalho. Não é para mim. Mas é para tirar dúvidas sobre uma situação que vi e que estou a assistir a acontecer... com a outra pessoa, tu sabes quem é, e precisava de me aconselhar, mas precisava que alguém, de falar com alguém que me pudesse ajudar a ajudar essa pessoa, mas pronto, tipo, não é, como é que se chama? É ACT o quê?
É qualquer coisa das condições de trabalho.
Condições de trabalho, sim. Precisava dessa ajuda. Pronto, se alguém conhecer alguém que me possa ajudar, que mande, que diga.
Se alguém conhecer alguém que me possa ajudar para um amigo, por favor, que me diga.
É, literalmente, é mais que um amigo, mas é
praticamente para, um irmão.
É para alguém que vai precisar bastante e que de uma situação que já se arrasta há alguns tempos. Portanto, gostava de me aconselhar antes
faças,
de...
Não faças... Nós não estamos com os microfones. Aqueles que nunca mais usamos.
E é isso, era só pedir essa ajuda. Se alguém conhecer, se alguém me puder ajudar, ou se alguém conhecer alguém que me possa ajudar, que mande mensagem para os nossos grupos.
É melhor para ti, diretamente. Há quanto tempo é que não vais ao Vamos Tratar de Vida?
Há vários meses,
né? E eu também não tenho sido muito regular nas pesquisas e continuo a não conseguir abrir a maior parte das mensagens que lá estão, naqueles pedidos. Por isso, se calhar é melhor mandar a mensagem para ti. É isso, não é?
Sim. Inundem-me a caixa de mensagens.
De ajudas. Ajudem-me, por favor, ajudem-me. Olha, eu vou começar só por pedir perdão. Porque os nossos ouvintes ou não me curtem, ou não entendem a minha não maldade, que eu não sou uma pessoa má. Tu achas que sou uma pessoa má?
Não.
Então sou má, eu não tenho maldade dentro de mim. Malta. Outro dia fiz aquele desabafo porque tu estavas a ver o Desportivo das Aves com o Mafra.
Sim.
E lembras-te que eu disse que não apreciava, não tinha assim empatia com o Desportivo das Aves. Ui!
Mataram-te.
Não, porque foram só duas pessoas, mas fui cancelada por essas duas pessoas. Sim. Ai, meu Deus, como assim? O Desportivo das Aves é mala, as pessoas de Vila das Aves são muito boas. Malta, eu nada contra a Vila das Aves,
mas
nada.
De Mafra também.
Nem de Mafra, não. Eu só não me apetecia ver nada daquele jogo, apetecia-me que eu estivesse concentrado neste podcast. E, como em tudo no futebol, não sei se tu concordas comigo, tu percebes mais futebol que eu, tu não achas que o futebol tem, tipo, coisas parvas que não se explicam pela
lógica.
Pela lógica, pelo racional?
Acho.
Tem, muito, não é? E há clubes com os quais eu simplesmente não... Pá, não sinto empatia, não simpatizo. E depois vocês perguntam, mas porquê? Eu disse, não sei.
Eu sei quais são.
Hã?
Eu sei quais são os clubes que estão sendo simpatia.
Quais são os que os
não consigo tiram... enumerar, mas sei que são clubes que em algum momento tiraram a possibilidade ao Porto de ganhar alguma coisa
tal
ou que ganham ao Porto.
Tal e qual.
Tu és essa pessoa.
Eu sou esta pessoa, é isso mesmo, estás a ver?
Mas enquanto estás tipo, a ver um jogo e quem é que está a jogar? É o Sacavenense. Ah, não gosto de Sacavenense. Porquê? Porque ganhou não sei quem. Tu és assim.
Eu sou essa pessoa.
Tu ganhas ranço.
Porque lá está, porque não consigo ser racional com o futebol. Tal e qual. Não consigo ser lógica. O futebol para mim é uma coisa de paixões. E eu sou, quando está apaixonado, não consegue raciocinar. Portanto, pessoas de Vila das Aves, nada contra. Tá? Também podia dizer assim, gosto muito de Vila das Aves. Não posso ser porque nunca lá fui. Mas nada contra. Nada contra mesmo. Já foste a Vila das Aves?
Já fui a Vila das Aves.
E então, tens boas recordações?
Já lá joguei em Vila das Aves. Jogaste? Joguei lá em Vila
e
das
então,
Aves.
E então, ganhaste ou perdeste?
Na altura acho que perdi nesse jogo na Vila das Aves.
Contra o Aves. E não tens assim um rancinho, mesmo tendo perdido com eles?
Não, porque perder e ganhar faz parte do desporto.
Porque tu sabes porquê? Porque tu és profissional do futebol, já foste, e portanto consegues ser racional. Eu, como sou só apaixonada, parva, não consigo.
Eu gosto de futebol, eu cada vez gosto mais de futebol.
Ai, que bonito.
Mas cada vez gosto menos dos meandros do futebol, mas cada vez gosto mais de futebol.
Mas se não fossem os
ainda meios... hoje fiz um Vizela 4, Estrela da Amadora 0, e deu-me um gozo brutal fazer aquilo. Não pelo resultado, mas pelo jogo em si.
Foi
divertido.
Gostas dos vizelenses?
Gosto, e eles estavam chateados e tudo.
Lembras-te quando o Vizela queria ser cidade e não era cidade ainda?
Não.
Ai, não é teu tempo. Não é teu tempo.
Não me lembro.
Ai, umas alturas. Eu não sei quando é que... Não tem nada a ver este tema com nada. A gente divaga para chuchu. Deve haver alguns momentos, não sei, da vida da cidadania, não sei, em que deve haver uma decisão de quem é que passa de vila à cidade. Tipo, parece que somos uma graduação, sabes? Deve haver qualquer momento. Eu sei que houve uma altura que era tipo quase campanha política. E Vizela era um dos que queria passar a cidade. E acho que passou. Posso estar a dizer um grande disparate, mas lembro-me muito bem disto.
Olha, que estás a meter por caminhos apertados.
Não estou. Estou a assumir que não domino absolutamente nada deste tema e posso estar aqui a dizer um grande disparate. Mas também não... Mas, por exemplo, do Vizela não tenho... Não aprecio nem desaprecio.
Muito bem.
Sou neutra.
Vou-te pedir uma coisa.
Diz-me.
Hoje é um episódio express, porque eu estou morto.
Estás cansadito?
Estou cansado. E ainda tenho coisas para fazer.
Hoje?
Então, vou-vos contar o cenário que é hoje. 11:13, neste momento da noite, 11:15, vá. E eu acabei de chegar a casa porque fui fazer um recado. A Mariana já cá estava. Estamos a gravar e...
Deixa-me só fazer
eu ainda tenho que ir estudar o jogo que vou fazer amanhã e editar este podcast.
Não precisas editar hoje, podes editar amanhã. Pronto. Ficas feliz com essa novidade?
Alivia-me bastante.
Estás a ver? Oh, ganhamos aqui mais 5 minutos de episódio, porque o Pedro não vai ter que editar este podcast porque hoje.
Tinha que ficar até à 1 da manhã a acordar.
Sendo que o Pedro, às 9:40, diz: estou a ir para casa. E do sítio onde ele estava até cá em casa, em condições normais, são nem 15 minutos de carro. E ele chegou aqui, eram 11, e disse: está tudo bem, mandei mensagem, tu não recebeste, depois percebi que estava sem net.
Anda a poupar dados, porque os meus dados vão.
E eu disse: sim, vou ligar, e se calhar. Com quem tu estavas e que me ouviu achou, olha que controladora, olha a gaja.
Confirmo.
Foi isso que comentaram, não foi?
Mas olharam para mim com esse olhar.
Mas eu ri-me contigo.
Eu sei.
Eu só perguntei se estava tudo bem.
Disse que tu achavas que eu tinha ficado a ver o futebol e não foi.
Mas eu achei que tinhas ficado a ver o futebol. Mas afinal, o Pedro diz que não ficou.
Não, foi
conversa. Então vamos às coisas.
Aliás, a conversa estava no seguimento da conversa que eu estava a ter lá, é que pedi esta ajuda... De alguém que conheça bem
os meandros do mundo de trabalho,
leis de trabalho e formas de atuar perante ilegalidades.
Cenas ilegais.
Que se cometem.
Portanto.
E que se exploram pessoas.
Não, isso é que não está nada bem.
Que é ridículo, mas pronto, preciso dessa ajuda, se faz favor.
Olha, sabes que no limite podemos contratar um advogado.
No limite podemos contratar um advogado.
Pronto, que um advogado, mesmo que não saiba...
Eu não, mas a pessoa sim, pode contratar.
Porque no limite a pessoa mesmo que não saiba, procura saber, não é? Vai-se informar.
Exatamente.
Estuda as leis, estuda tudo o que de direito e consulta as pessoas certas. Vamos falar de coisas mais felizes?
Vamos.
Vamos falar de coisas felizes? Sabes, não sei se eu te disse, acho que te disse...
Que
este episódio... Vai voltar a ser patrocinado pela Shamir.
Cachim, cachim.
Hã? a Shamir, que nos ajudou a comprar os microfones, ajudou financeiramente, não foi eles que escolheram a referência dos microfones. Microfones esses que nós ainda não estamos a conseguir usar, com muita pena minha.
Não estamos, porque também não nos estamos a esforçar para isso,
não,
mas...
Eu não consigo esforçar-me porque não sou o kid do podcast, eu acho que é um problema de edição, não é? Acaba por ser o volume do som, depois na parte da edição. Portanto, eu estudei bastante e não consigo ajudar esta parte. E nunca é demais relembrar, apesar de eu ter a certeza que vocês que nos ouvem sempre com tanta atenção se lembram muito bem da Shamir e das lentes Optimi, que são cada vez mais importantes. Ainda ontem fomos jantar com a minha irmã e com os meus pais, assim, um jantarinho de sexta-feira, e foi engraçado, estavam lá os três netos da minha mãe, não é? E andavam lá a correr, nós tínhamos ficado cá fora a brincar, e estava lá outra família com dois miúdos pequeninos, em que os pais andavam sempre a correr atrás deles, e a minha mãe olhou, ai, coitados daqueles pais, eles nem aproveitam o jantar. E a minha irmã disse assim, olha, põe-nos o telefonezinho na mão e vocês vão ver se eles não descansam. E eu disse, ah pá, realmente é verdade, o telefone é aquela solução sempre de limite em que os miúdos sossegam. E eu olhei para a minha mãe e disse, pá, mas como é que era antes? Como é que era no nosso tempo que não havia um telefonezinho para nos pôr nas mãos? Como é que eles conseguiam ter este sossego? E pá, não sabemos como é que é, mas realmente, hoje em dia... as crianças estão muito mais expostas aos ecrãs, aos telemóveis, aos tablets, à televisão, e cada vez desde mais cedo, não é? Tipo, infelizmente, não é o caso da nossa filha, por acaso. Nós nisso controlamos um bocadinho.
E não é só ver, é ficar tipo vidrado assim, junto ao
ecrã. Eu acho que nem todos ficam como a nossa Alice. A nossa Alice acho que vê tão poucas vezes que quando tem acesso fica tipo hipnotizada. Não existe Alice. Mas tipo, o Rodrigo já não acontece tanto, claro, porque a minha irmã o deixa ver um bocadinho mais de vezes. Não muito, mas algumas vezes eu acho que ele já consegue interagir. E por isso a mim faz muita confusão, porque a Alice desliga mesmo. E portanto é mesmo muito importante fazer um rastreio visual, mais ou menos aos 3 anos, caso não haja nenhum sinal ou sintoma de má visão antes. Eu, por exemplo... Fui ao médico, fui ao oftalmologista quando tinha 1 ano e meio, porque os meus pais perceberam que eu via realmente mal, porque estava sempre colada às coisas, punha tudo pertíssimo dos olhos, portanto até fiz o rastreio visual mais cedo. E portanto, caso sejam necessários óculos, é importante escolher lentes que sejam pensadas para crianças e que sejam confortáveis, que sejam leves, que sejam resistentes. E a Shamir Optimi, que já falamos aqui algumas vezes, tem um design que se preocupa com o bem-estar postural da criança. Isto é, o ponto da focagem está na posição ideal da cabeça da criança, de forma a manter a postura natural. Por isso, são muito mais confortáveis e as crianças usam-nos durante muito mais tempo, o que ajuda a ter bons resultados na gestão da miopia, porque se os óculos forem pesados, se não tiverem mais, se elas não se sentirem confortáveis, o que é que vai acontecer? Vão estar sempre a tirar. Crianças, as crianças não fazem fretes.
Pois, porque há designs que chegam e dizem assim, opa, quero lá saber do que é o teu bem-estar, é para tu veres bem e acabou. Não, este é porque... design chega com educação.
Vamos ser honestos.
É um design que chega e diz assim, ok, isto está bonito, mas olha lá, tu vês bem, não, calma lá, estás confortável, não estás, eu vou preocupar contigo.
Vamos ser honestos.
Vamos ser honestos.
Quando vais escolher uns óculos, estás preocupado com o quê?
Se é bonito.
Se é bonito, a armação.
Claro.
Pensas nas lentes.
Se tem style.
Pensas nas lentes. Claro, não pensas. Normalmente quem é que nos faz referência às lentes? A senhora dona da ótica ou o senhor, quando é responsável, até normalmente chama a atenção. Olha, atenção que esta armação ficava melhor com umas lentes assim, mais finas, mais não sei o quê, e até nos falam das características das lentes que são realmente importantes. E é o que é realmente importante nos óculos, não é? A armação é só aquele floreado para ficar bonito, mas não nos podemos esquecer que o que é realmente importante são as lentes, sobretudo nas crianças, e quando queremos controlar as eventuais doenças que possam ter na visão. E por isso, quando forem fazer óculos, se os vossos filhotes precisarem, se conhecerem amigos que têm crianças que precisem de óculos, perguntar na ótica pelas lentes Shamir da Optimi.
Muito bem.
Fiquei contente. No outro dia vi a Shamir numa paragem de autocarro e fiquei assim orgulhosa.
Sentiste que era parte de ti.
Senti-me orgulhosa porque pensei, caramba, olha, uma marca importante que de coisas tão de saúde, não é? Que acaba por ser saúde das crianças, que aparece aqui nas ruas, na paragem de autocarro, olhou para o nosso podcast, ou ouviu o nosso podcast e resolveu apoiar-nos. E eu fiquei muito feliz. Obrigada, Shamir.
Sentiste que era também fazeres um bocadinho parte daquilo?
Senti.
Daquela marca.
Gosto de vestir essa camisola. Gosto de vestir camisolas de marcas que eu considero que têm boa consideração.
Muito bem. E eu também.
E este podcast é sobre quê?
Este podcast é sobre nada e sobre tudo.
É este episódio, concretamente. Isso é o nosso podcast no geral. Este episódio é sobre À vontade do freguês.
É, chama-se à vontade do freguês. Porquê? Porque é mesmo literalmente à vontade do seu freguês. Mandaram perguntas para
mandaram,
o perfil.
Mandaram alguns temas.
Eu estava que tu não partilhaste comigo.
Que eu não partilhei contigo, mas tu também não... Não tivemos muito tempo, não é? Não houve assim grande tempo para partilha, para eu partilhar contigo. Eu estava à espera de receber assim, tipo, uns temas ou umas perguntas mais em modo consultório sentimental. Sabes a revista Maria?
Sei.
Já ainda há revistas?
Ah.
Onde é que se lê revistas agora? Nos cabeleireiros ainda?
Ah pá, não sei. Por acaso eu já não leio uma revista há muito tempo e as que leio é digital.
Que eu acho agora, já nem nos consultórios médicos têm revistas assim nas entradas. Não tenho essa recordação.
Pois.
Não é? Era aquele clássico ir ao consultório e ver aquelas revistas que tinham para aí 3 meses.
Porque já. Antigamente não havia.
Não havia telefones, claro. Né, para nós estarmos na sala de espera. Viciais. Então a gente via
hoje
aquela.
Hoje em dia, tu em vez de ir à procura da revista, vais à procura da senha do Wi-Fi.
É verdade. Ou não. Ou tens dados grandes.
O caso que eu não tenho dados grandes porque e por isso eles acabam.
Tu tens dados grandes. Tu vês é muitos vídeos, amor.
Não vejo nada. Eu agora tenho esse cuidado, eles acabam na mesma.
Eles voam.
Elas ganham 10, elas voam de 20. Quem tem culpa?
Eu não sou. Não sou eu que te gasto os dados, amor. Eu gasto a paciência. Os dados não gasto. Verdade ou mentira?
A paciência gastas. Dados não, de dados. Verdade.
Dos teus dados não gasto.
Não gasto.
Ou só os meus. Pronto, então temos aqui alguns temas.
Queres revelar perguntas?
Posso, olha, posso dizer por... Não posso dizer que seja por incrível que pareça, mas porque faça o que aconteceu esta semana, possivelmente. A única coisa que aconteceu esta semana neste país e foi tipo o bingo das respostas à nossa caixinha de perguntas.
O que aconteceu esta semana? Ah, o Castelo Branco.
José Castelo Branco.
Ah, olha, eu tenho andado chocado, antes de irmos ao tema, com o Brasil, com o Rio Grande do Sul. Como é que é possível um sítio tão grande ficar debaixo d'água?
Aquilo é assustador.
É assustador, é mesmo assustador. Os vídeos que vão aparecendo, da rapidez com que aquilo encheu, um estado inteiro, uma cidade inteira, debaixo d'água, é impressionante.
É impressionante mesmo. É
impressionante. Eu penso que tipo, isto pode acontecer aqui. E de repente tu ficas tipo, debaixo d'água com o teu... E tu não consegues sair daquilo. E olha, eu tinha razão quando, durante o Big Brother que eu vi, o único que eu vi contigo brasileiro, fiquei fã incondicional de Pedro Scooby. O Pedro Scooby...
Para quem não sabe,
é um surfista de ondas gigantes que...
Que foi muitas vezes à Nazaré. Aliás, já quase que morreu aqui na Nazaré.
Exatamente. E que está a ajudar a salvar muita gente e a ajudar muitas famílias lá com os seus jet skis e com os seus amigos. Portanto,
pessoas e animais. Viste aquele cavalo que estava num telhado?
Vi. Incrível. E por isso, olha, fiquei chocado e fiquei muito preocupado. Portanto, espero que rapidamente consigam ajudar e que aquilo baixe rápido, mas continua a chover, pelos vistos. Pelo menos ontem continuava a chover lá e não estava a ser fácil o caudal da água baixar. E imagino o que é que se vai descobrir ainda do que aconteceu ali, né?
Não, de péssimo, terrível vai ser isso, que deve quando estar baixar, ali, baixar, não é? Quando se vir a destruição toda, possíveis mortos, seja de animais, seja até de pessoas, não é? Deve ser terrível, porque eles perderam tudo, porque é perder tudo. É água até a um nível bastante alto, não sei.
Sim, a água chegava...
Segundo, terceiro andar, fácil.
Sim, segundo, terceiro andar, havia caminhões tipo, cobertos de água.
Sim, aquilo é um escândalo. Depois ficam sem telefone, ficam sem net, ficam sem luz, ficam sem tudo. Quer dizer, porque tudo fica inviabilizado com a água naquela altura. E isto tem que nos fazer a todos pensar realmente que alterações climáticas existem, não é? E se calhar isto não acontecia há uns tempos e de repente a gente fica assim perante uma tragédia daquelas que é muito assustadora. E realmente eu sigo muitas pessoas do Brasil, gosto de seguir, portanto estou relativamente por dentro de toda essa situação. Noto que há uma grande mobilização até de influencers e coisas a tentar reunir dinheiro, a tentar promover realmente ajudas. Uns vão diretamente para o local, que foi o caso do Pedro Scooby, e da turminha dos surfistas que vai com ele e que estão habituados a andar nos jet skis aqui nas ondas gigantes e têm mesmo os equipamentos e portanto levaram para lá. O Filipe Neto, que era um youtuber, é um youtuber muito conhecido, que inicialmente era para as crianças e agora está, posicionou-se de outra forma, de política, e assim, que está a reunir também milhões. O Whindersson Nunes também, não é?
Sim.
Muita gente que se tem juntado para ajudar. Aqui em Portugal, confesso que não conheço nada nem ninguém que esteja a reunir apoios. E sei que é mais difícil, se calhar é mais difícil fazer chegar, portanto tem que ser alguém aqui em Portugal que consiga.
Houve um clube português, e eu agora não consigo dizer qual foi, eu vi hoje no jornal, mas houve um clube português que enviou roupa, um clube pequeno, média dimensão, não um dos grandes, mas que enviou roupa, se calhar os outros também.
Eles devem estar a precisar de tudo, não é? Eles precisam de meios de salvamento neste momento, precisam de... As pessoas têm que estar a ser levadas para centros, não é? Elas estão a ser reunidas, portanto, esses centros devem estar a precisar também de coisas. Deve ser muito assustador. E se alguém souber aqui em Portugal, de alguém que esteja a recolher diretamente no Brasil, outra coisa qualquer, e que haja segurança, que seja fidedigno, digam, por favor, que eu gostava de saber. E de José Castelo Branco, nada a dizer?
José Castelo Branco, é pá, perante eu acho, pronto, para mim, o tema... que me tem aparecido mais, eu não tenho visto muita televisão, tirando o desporto, e obviamente que vi o caso José Castelo Branco, e tenho muita pena da senhora que, eu não sei o que é verdade, o que é mentira, sim, obviamente.
Deixa-me, posso fazer uma pergunta? Tu ouviste os podcasts da Joana Marques?
Não, já não ouço há muito tempo.
É porque eu fiquei a par melhor, eu tinha ouvido falar do Castelo Branco e desta acusação de violência doméstica, não sei o quê, mas eu... A minha curiosidade de esmiuçar o caso surgiu-me no podcast da Joana Marques, no Extremamente Desagradável, acho que fez 3, e cada um, tipo, o dia seguinte ia evoluindo a história, e os contornos eram muito bizarros, era tudo bizarro. A Joana Marques quase que só precisa de cortar excertos, porque o trabalho está feito por... Exato. Ele próprio, não é? A Joana, não tirando o mérito, mas aquilo, ali o trabalho é feito por ele próprio, ao ponto de me despertar tanto interesse, que até acho que foste, comentaste comigo, este homem hoje teve... Fizemos zapping, ele estava na CNN, não foi? Já não sei, foi isto que foste, comentaste?
Sim, não,
este homem esteve na Cristina, ele até agora
preso,
está aqui.
Ele foi preso, foi libertado. Nessa noite dá uma entrevista, quando é libertado, na CNN. No dia a seguir de manhã, ou início da tarde, está na Cristina e no Cláudio. E no mesmo dia à noite, no telejornal que nós estávamos a ver, na TVI, está com a Fátima Felgueiras, acho que é Fátima Felgueiras.
Fátima Felgueiras é da TV?
Não
é Fátima Felgueiras, não, é a Sandra.
Sandra Felgueiras.
Fátima é mãe. Também fugiu.
É mãe dela?
É.
Ah, não sabia. É. A Sandra Felgueiras é mãe. A Sandra Felgueiras a entrevistá-lo e não era bem entrevistá-lo, aquilo era quase humilhá-lo. E sinceramente, eu sinto pena do homem, porque o homem não tem noção de nada. Ai, pronto, é uma pessoa que vive num mundo à parte e que está a ser acusado de uma coisa gravíssima.
Isso não o iliba de... Eu não sei se ele não tem noção, Pedro. Eu não sei.
É tudo estranho. Depois saíram vídeos dele a agredir pessoas em sítios públicos. Ele depois diz que acusa essas pessoas de outras coisas. E, portanto, olha, eu não sei o que é verdade ou o que é que não é. Sei que a senhora está no hospital e que há áudios da senhora... a confirmar que ele é um monstro, que bateu e que fez e que aconteceu, e ele diz que não, que foi só cuidar dela, que é tudo mentira. Portanto, eu não sei em quem acreditar, só sei que tenho muita pena de toda a situação. Tenho vergonha alheia quando o senhor José Castelo Branco aparece na televisão com posições muito, sei lá. A certa altura eu acho que chegamos a um ponto. Quando estou a jantar contigo, ligo a televisão na TVI e está no jornal da Sandra Felgueiras o José Castelo Branco a pedir para a Sandra lhe mostrar os contratos de arrendamento que tem na mão, para ele dizer que o outro senhor é mentiroso, ou que... Epá, eu já não quero ir para aí, já não quero... Os jornais não servem para isto. A cena de violência do José Castelo Branco é para ser noticiada, no limite, mas não levem o José Castelo Branco a entrevistar um jornal.
Voltamos ao tema audiências, amor. Vamos bater sempre na mesma tecla Tecla Audiências. O que é que dá Audiências? É José Castelo Branco a pedir para ver contratos. É ou não é?
Eu não quero isso.
Para o bem ou para o mal. Mas é verdade.
Há coisas tão mais importantes
de se falar. É dar voz a quem não tem interesse. A quem é? Como é que te chamaste outro dia? Aos senhores patetas? Não foi patetas, foi outra coisa qualquer. É que, para mim, desculpem-me se alguém se vai sentir ofendido, o senhor José Castelo Branco é um pateta. E faz figuras patetas deliberadamente, na minha opinião, para chamar a atenção e para ser ainda mais excêntrico e para viver naquela personagem, que eu acho que no caso dele já não é bem uma personagem. Ele encarnou aquilo. Ele agora é aquela pessoa. Criou ali um boneco e ele agora vive aquela vida de show-off, de fachada, de muita exuberância, muito tudo. Para mim, o que é fundamental neste caso, e não se deve nem se pode julgar ninguém sem provas concretas e efetivas, ok? Eu tenho a minha opinião. A minha opinião é que ele sim é culpado e é culpado no sentido, se calhar, não daquela violência tipo agressiva, porque a senhora acho que chegou lá com o fémur partido, não é? Acho que foi isso que aconteceu. A senhora estava no hospital e tinha o fémur partido. Portanto, eu não consigo imaginá-lo, e ele defende-se nesse sentido, de pegar na senhora e atirá-la tipo umas escadas abaixo, tipo nesse grau de violência, percebes? Isso é a minha interpretação. Mas há todo o outro grande conjunto de violência que se calhar não é tão evidente, que ele também é acusado e que está tudo junto e que não deixa de ser violência, que é, a senhora tem 96 anos e ele, ou porque vive muito de aparências, ou porque, no limite, gosta realmente dela, muito, que não a quer ver a envelhecer e não a deixa a envelhecer e não a respeita e a obriga a pôr de pé e não a deixa vergar quando a senhora está cansada, ou obriga a sair para o Botox porque tem que manter aquela aparência. Isto é violência. O dizer, o como ele diz em inglês, stand up, não sei o quê. Não te podes vergar, põe-te pé. Não. Isto é violência. É coagir uma senhora que tem não sei quantos mais anos que ele, que eu não sei quantos anos é que tem o Castelo Branco, e é tipo uma violência dissimulada que, pelo que se tem ouvido, e que, de relatos que têm chegado agora ainda com mais intensidade, também não é uma coisa de agora, é uma coisa que já vem mais de trás. Portanto, já não é só com esta desculpa de a senhora está velhinha, mas ele não quer assumir que ela está velhinha e, portanto, está a tentar arrebitá-la e a pô-la para cima, mas de uma forma muito dura e intensa, que não a respeita, que não respeita a liberdade dela e, portanto, é violência. Isto acho que já vem um bocadinho de antes e há uma violência muito, muito dissimulada, que muitas vezes a própria mulher, quando é violência do homem sobre a mulher, às vezes até fica na dúvida se é violência ou não, sabes? Tipo, ah não, ele está a ser assim, não faças isso, tens de proteger, tens que não sei o quê, não vais sair assim, que alguém te pode fazer mal, não vais sair com essa saia tão curta, tens que ir com não sei o quê, que a mulher até fica na dúvida de se isto é violência, é coação, ou ele gosta mesmo muito de mim, está muito preocupado comigo, sabes? E eu acho que este é que é o tema desta situação toda, daquilo que eu tenho ouvido, dá-me ideia que é um bocado isso, que ele sempre foi muito possessivo e violento nesse sentido com ela. Portanto, na minha opinião e forma de ver as coisas, ele realmente pode ser acusado. Interessa-me neste tema todo não ganhar audiências, nem fazer show-off, nem ganhar ouvidos e olhos virados para nós, engagement com o tema Castelo Branco. Interessa-me alertar este tema, que é uma violência que eu acredito que, apesar de ele ter dado a chapada lá ao outro, que apareceu...
Sim, nem sei quem é o senhor.
Eu acho que ele apareceu por um Big Brother português.
Pois.
Não sei, também sei não que é conheço. Inquilino dele, não é? Portanto, apesar de ele ter dado uma bufetada nesse, e aí sim que foi uma bufetada... E dá-me a ideia que ele era sempre muito violento a falar, porque vive naquele personagem que ele criou de superioridade, não é? Tipo, parece que vive numa estratosfera diferente de todos nós, não é? Ele é um deus ao pé de todos nós, nem dá para comparar. Portanto, dá-me a ideia disso, que ele era muito violento e que se sentia superior a tudo. E é uma violência que às vezes é muito dissimulada, porque não implica uma chapada, não implica um empurrão. Apesar daqui também poder ter implicado, mas a outra que ainda lá encapotada é que me preocupa mais, porque às vezes as próprias mulheres não sabem se estão a ser vítimas de violência ou não, e são. E se calhar os primeiros sintomas da violência doméstica são exatamente esses. É a forma mais bruta de falar, do querer tomar decisões por ti, percebes? Essa coisa do Botox, eu obrigar a senhora a ir fazer Botox, é uma decisão por ti,
isso,
não é?
Mas isso ele assumiu na entrevista em direto. Ou seja, aí eu, o resto eu não sei se é verdade ou não, ninguém viu, não sei, nem quero entrar por aí, não sei o quê. Chocou-me a Sandra Felgueiras perguntar-lhe, mas não acha que é violento você obrigar a sua esposa doente a sair de casa, combalida, para uma clínica para fazer Botox? E ele, violento? Não, isto é um ato de autoestima com ela.
Mas,
não sei,
mas isso é o poder destes homens violentos. Que é, primeiro conseguem virar sempre o bico ao prego, não é? Então, o que isto é violência? Não, isto é amor. É isto, dá a ideia que ali que a violência e o amor estão muito próximos, estão muito colados, sabes? Que a violência é quase uma consequência. Eu amo-te tanto que eu tenho que ser violento. Estás a perceber? E é muito este discurso às vezes, sabes? Quantas vezes é que tu vês, eu felizmente, muito felizmente, nunca tive nenhum caso próximo de mim de violência. Pá, mas tu vês pessoas que falam na televisão, pá, e ouves testemunhos de, ah, ele a primeira vez, tipo, agarrou-me assim o braço, segurou-me, que até lhe fez coisas, mas, pá, pois pede desculpa, ai, desculpe, eu fiz isto que eu estava muito preocupado contigo, porque eu amo-te tanto que nem me passava pela cabeça que tu fosses para ali sozinha. Isto é violência duríssima, porque a pessoa, se está contigo, a mulher, é porque gosta de ti, não é? E, caramba, ele ama-me tanto, ele não sabe gerir isto. E não, percebes? E estes às vezes são os primeiros alertas, sinais muito vermelhos, que as mulheres têm que estar muito atentas, para que isto não escale para uma coisa muito pior, porque a tendência é sempre escalar, não é? Pronto, e aqui estamos a ver que a coisa está a correr mal, para o bem ou para o mal, quer dizer, é sempre para o bem. Neste caso, a justiça atuou muito rapidamente, não é? Se calhar lá está pelo mediatismo, e a própria justiça também teve que ser mais rápida do que noutros casos, devia ser rápida sempre. Mas neste caso, se calhar foi um bocadinho mais rápida, porque é um caso mediático, o facto do senhor aparecer em todas as televisões. Pedro, é um tema que eu discuto contigo várias vezes, que é, às vezes, eu sentir que a televisão e os meios, a comunicação social em geral, e nem tanto a televisão, até acho mais perigoso na internet, os meios de internet, que põem só aqueles títulos, semitítulos, para as pessoas ir fazer o clique, eles ganharem dinheiro, e depois a maior parte das pessoas não faz clique, faz scroll, não é? É não terem noção da importância que têm e do peso que podem ter a formular opiniões gerais, sabes? Acho que é um peso muito grande. E há aqui uma linha que eu também não sei gerir, que é, eu acho que devia haver alguém para regular isto de uma forma diferente, tipo, e o Twitter já vai fazendo isso mais ou menos, que é quando põe uma notícia que não é bem verdadeira, não é bem aquilo, até já aparece tipo um disclaimer embaixo a dizer, não é bem assim, é isto, mas acho que isso ajuda. Acho que devia haver alguém a regular, porque é muito perigoso, há aqui um papel muito importante e que pode condicionar e formar opiniões que não estão completamente corretas. Por outro, também, se houver grande regulação, podemos voltar à censura. Portanto, para mim aqui é uma zona difícil, mas que eu acho que é importante. Acho que o senhor aparecer na televisão tantas vezes é realmente porque dá audiências, é um facto.
Sim, e achei tudo um exagero, no sentido de dar-lhe tanto palco a alguém que está a ser acusado do que está, não é? Dar-lhe tanto palco. O facto dele querer tanto estar naqueles sítios foi tudo estranho e, sinceramente, eu não dei valor nenhum àquilo, porque acho que aquilo acho tudo um circo deprimente e acho... Pronto, acho que há coisas muito mais importantes para nos preocuparmos, portanto não liguei muito, só achei mesmo um circo deprimente de alguém sem noção. Se fez ou não fez, não sei, não quero ser eu a julgá-lo. Agora que se tornou tudo muito ridículo, de repente é uma pessoa que parece estar a querer tapar o sol com a peneira em todo o lado e tentar apagar um fogo com as suas próprias mãos sozinho, um fogo enorme numa floresta, e vai a todo lado tentar
não, eu acho apagar que o fogo. O José Castelo Branco é aquela pessoa que é tipo aquela diva que, se é para morrer, morre em pé, não é? Tipo, não vai também esconder-se nem pensar. Então ele sempre foi, a postura é exatamente aquela, e, não, eu vou aparecer e vou-me defender e vou dizer e criar aqui uma grande história. Ai meu Deus, como é que estão a dizer uma coisa dessas de mim? Isto querem fazer uma grande cabala para me prejudicar, porque aquele senhor é eu, mais ninguém, só ele, não é? É o mundo dele, é ele próprio, e criou aquela vida dele, é isto.
Pronto, olha, Castelo Branco, não esperava falar de Castelo Branco hoje, sinceramente.
Olha, mas foi um dos temas mais levantados.
Que pediram aí no...
Sim.
Porra, então, mas vocês estão-me a desiludir. Então, era isto que vocês queriam saber.
Qual foi o segundo? Foi de Lisboa.
Como?
Se estamos arrependidos de ter voltado, se como é que tem sido a adaptação ao Porto, as pessoas estão muito ainda nesta onda. Eu acho que nós já...
Já superamos.
Nós superamos Lisboa, não já?
Já superei há muito tempo.
Eu às vezes vejo o tempo só e tenho só um bocadinho de saudades de Lisboa, só no tempo, nas corridas e assim, às vezes tenho um bocadinho de saudades, mas só do tempo mesmo. Tudo o resto está bom, estamos melhor aqui, já temos casa e tudo isso sofá.
Sim, nem é tema, eu, assim, não gostei muito de lá viver, era uma cidade que aprendi a
amar, a gostar. Vais dizer isso.
Não, mas gosto muito, isso. Não ia nada, gosto muito, não é da cidade, gosto muito da rotina que tivemos lá, da rotina que tivemos lá, da vida que tivemos lá, mas gosto muito mais de viver aqui e agora, ao fim de 2 meses, que estamos cá, mais ou menos, 3 meses agora, vai fazer três meses que estamos cá, as coisas têm vindo a melhorar, mas é como em todo lado, há pontos bons e pontos maus, mas não tenho saudades, não posso dizer que já tenha saudades, não. E tu?
Eu também não tenho saudades, só tenho saudades do tempo, nas corridinhas, só isso. E tenho saudades de não ter que estar constantemente a fazer o que eu faço, que é, todos os dias eu vou ver o tempo, para o resto da semana, para ver quando é que são os meus treinos e que, qual é a intensidade do vento, quantos quilómetros por hora está o vento, em que direção vai estar a soprar o vento, porque isso condiciona os treinos sempre. Então, em Lisboa eu não tinha tantas, apesar de haver dias também bastante ventosos lá no Parque das Nações, mas aqui é pior, aqui é um bocadinho mais de vento e de frio, ainda hoje, depois o tempo aqui está muito bipolar, ontem estava um calorão, hoje saí de casa, morri de frio, e acho que a próxima semana vai ser terrível. Não estou, não sei lidar.
Isso aí.
Precisava do calor.
No Porto isto é tempo esquizofrénico.
Eu precisava de trocar as roupas de inverno para verão e não, já troquei tipo uma parte e não consigo terminar essa tarefa. Porque sinto que ainda preciso da malhinha, sabes? Aquela malha mais quente.
Malhinha.
Sinto que preciso disso. Tu não imaginas quando fui para Lisboa na quarta-feira? Nesta quarta-feira que passou. Também foi uma odisseia essa viagem, na verdade. Eu tinha visto o tempo que eu estava a 29 graus em Lisboa. Eu disse, 29 graus em Lisboa, eu não posso ir com muita roupa, 29 é muito calor. Só que eu ia sair, ia acordar às 4 da manhã e ia sair de casa às 4:30. E fui ver a temperatura no Porto às 4:30 da manhã, nesse mesmo dia, que eram para aí 11 graus. Então eu estava tipo, não sei o que levar, Pedro, não sei o que levar. Vou-vos confessar aqui, e ao Pedro em primeira mão, que eu fui de pernoléu, fui de calções, levava uma camisola, um casaco de malha e o blazer por cima, mas para a viagem de autocarro de ida para lá, eu levei uma mantinha que pus nas pernas e que me soube lindamente.
Acho que fizeste muito bem.
Levei, para dormir ali. Primeiro o autocarro vai ser um bocado com ar-condicionado. Estavam 11 graus às 4:30 da manhã. Eu levei uma mantinha, pus nas pernas, estava sem meias, e depois em Lisboa andei à fresquinha, fui de manta.
Fizeste muito bem. E onde é que levaste a manta? Numa mochila?
Num saquinho daqueles tote bags, sabes?
Que é isso?
Aqueles sacos de pano que antigamente eram muito giros, mas agora qualquer sítio que vão... Isto é um... É um drama na minha vida neste momento também. O que fazer... Desculpa.
Estás a falar e a apontar o telefone para mim.
O que fazer com esses tote bags? Aqueles sacos de pano que agora te dão qualquer sítio. Antigamente era giro. Ah, que giro, um saquinho. Agora, qualquer lado que vás, qualquer compra que faças, oferece-te um saquinho de pano. E eu não sei que raia que é fazer aos sacos. Eu tenho muitos sacos de pano. O que é que vocês fazem aos sacos de pano, malta? Têm poucos. É que eu tenho mesmo muitos. Sabes o que é que eu estou a falar?
Sei.
No outro dia, pediste para te trazerem as sapatilhas de Lisboa. Lembras-te? A Cintinha Zita.
Sim.
Quem te deu foi alguém que trabalha com ela na Martini.
Certo.
Como é que ela te entregou as sapatilhas?
Num tote bag.
Num tote... O saquinho de pano tote bag da Martini. Mais um. E são muitos. Tu vais a qualquer lado, dão-te um tote bag de uma marca qualquer. E a certa altura, já não sei o que é que... E depois custa, tipo, os sacos de plástico, quando não dão, não nos dão, a gente ainda usa para o lixo, não é? Aqueles não podemos. O que é que eu faço aos sacos? Não é? Não consigo usar todos. Às vezes alguns uso os maiorzinhos para levar para a praia, vou adaptando, mas agora é muito, não sei o que fazer aos tote bags, marcas. Apostem noutra coisa no marketing. Tote bags já está muito batido. Já há muitos tote bags. É ou não é?
É ou não é? É.
É ou não é? Eu já perdi-me porque é que eu ia falar de Lisboa. Da manta, do tempo.
Confessaste.
Hã?
confessaste que levaste uma manta.
E já não me lembro. Pronto. O resto da viagem foi um caos, mas também não vale a pena ir lá porque não sei detalhes. Só sei que para vir embora chamaram a polícia, estive à espera que a polícia chegasse porque o senhor motorista não queria trazer um dos passageiros. Percebi eu, assim, a ouvir que ele, achei que o senhor tinha sido racista com alguém do autocarro. O autocarro estava multirracial, tinha muitas raças nesse dia dentro do autocarro. E dei-me ideia que o senhor tinha sido racista com outro passageiro, que entretanto entrou e foi à vida dele, não quis mais saber. E então o motorista disse que não o levava porque tinha sido racista. Estranho disto tudo, o senhor que supostamente foi racista era negro e o motorista também não era 100% caucasiano. Não sei se isto pode dizer sem ser mal interpretado.
Estás aí com tu é que viste a situação, eu não vi.
Não sei, portanto, ou seja, eram muitas raças, mas a conclusão foi que tivemos ali horas não, mas tipo 40 minutos à espera que a polícia chegasse, a polícia falou com os dois... E o motorista teve que engolir e teve que trazer o senhor para cima.
Isso foi é assim. Uma não história, Mariana.
É, porque não sabemos.
Porque não contaste nada, não houve factos, não houve
não, nada. O facto foi que estive à espera que a polícia chegasse. Por um desentendimento.
Por um arrufo.
Um arrufo entre duas pessoas.
Um pequenito arrufo.
É verdade. Mais coisas.
Mais temas.
Oh, Pedro, não há muitos.
Ei, que desilusão.
Queres ler assim?
Quero.
Tu gostas de ler? Eu tinha aqui, olha, houve uma rapariga, deixa-me só dizer, vou lá no instante e a seguir tu, enquanto tu vês. Vou dizer o nome dela. Não, vou só dizer que se chama, acaba em Vieira. A menina Vieira, Miss Vieira, diz assim, homens, Mariana, como achar que ainda existe alguém por aí?
Eia, meu, este comentário revela
anda...
uma profunda desilusão com a raça humana.
Na raça humana...
Com a raça masculina.
Sim, é verdade. Eu não sei o que é que é de responder à Miss Vieira.
Qual é a pergunta mesmo? Temos como que... achar que ainda existe alguém por aí?
Temos que acreditar sempre. Temos ou não temos?
Tu és um exemplo disso.
Eu andei muito tempo por aí, andei 5 anos por aí, a achar que também não havia ninguém por aí.
E existe alguém.
E o que é que aconteceu
um dia? Saiu foi este exemplar de alguém, mas é alguém.
O que é que aconteceu um dia? Piscou o messenger do Facebook.
No Face?
No Face.
Ele e foi... eu engatei-te no Face.
Mas tu foste inteligente, eu acho que já disse isto aqui.
Oh mano, eu engatei-te no Face.
Tu foste espertinho.
Não fui esperto nada.
Foste esperto.
A conversa porque... foi genuína e não adiantes mais pormenores.
Não, é só um detalhe. Um pequeno, enormíssimo detalhe, que é... O Pedro conhecia a Miss Fit. E onde é que existia a Miss Fit? No Instagram. Onde é que o Pedro foi falar com a Miss Fit? Descobriu, quando já era público, que a Miss Fit era a Mariana Rocha. Há que ir ao Facebook falar com a Mariana Rocha. Então ele foi direto à fonte. Ele não mandou uma mensagem para a Miss Fit. Nananina, não, que este menino é esperto. Ele pensou, vou ser mais um a mandar mensagem? Não, senhora. Eu vou saltar aqui à vista, aqui por detrás. Salve seja.
Não foi estratégico, digo-te já.
Não foi.
Nada.
Mas, olha, mas a mim tocou-me isso.
Não foi nada estratégico. Foi tudo o que aconteceu foi genuíno e foi... o desenrolar da história foi consequência do destino. Porque não foi tipo... Eia, não, se eu for ao Facebook ela vai ter menos mensagens. E vai-me responder. Destino. Não teve nada a ver com isso. E foi porque eu vi uma reportagem que foi feita contigo e fiz-te uma pergunta qualquer. Mas pronto, sobre adiante.
Sobre snacks.
Se foi sobre comida, por acaso foi.
Foi. O que é que nos une, amor? Comida.
É o comer.
Lembro-me de uma,
portanto, é o tacho.
De uma grande conversa que nós tivemos. Estavas tu, pensou no estado de Leixões?
Sobre rissóis. Verdade.
Caramba, já viste o que nos une.
Somos azeiteiros. Falamos de rissóis.
Os salgadinhos e uns fritos. Caraças. Não há que enganar assim. Portanto, o que é que vamos dizer à Miss Vieira? Encontrar alguém que perceba de rissóis.
Miss Vieira, o meu conselho é, se queres resultados diferentes, procura ambientes diferentes.
Bom.
Verdade
bom,
ou mentira?
Bom, verdade.
Não é um bom conselho?
É um bom conselho.
Portanto, não procures resultados diferentes com os mesmos hábitos e os mesmos ambientes.
Sabes o que é que diz o David Cristina? Sabes que é o David Cristina?
Sei.
Que agora tem outro podcast com a Pipoca.
É o amigo da Pipoca. É o Milho.
Agora tem outro podcast com ela e acho que também já surgiu esse dilema lá, tipo, não se encontra ninguém. E ele diz para as raparigas irem procurar a turmas de dança de salão. Porque se um homem vai às danças de salão, é porque realmente também está à procura de outra coisa qualquer diferente. Concordas?
Ou à missa.
Hã?
Ou à missa. Pode ir à missa. Quem vai à missa
também. À catequese.
Quem vai à missa também é uma pessoa de bem.
Às vezes não. Às vezes olha, é para descansar a alma. Olha, o José Castelo Branco ia muitas vezes à missa.
E no entanto...
E se calhar, não sabemos, mas ó, a coisa não está boa para o lado dele. Portanto, isso a missa não quer dizer nada. Danças de salão, não. Se ele vai às danças de salão é porque... Se ele está disposto a ir às danças de salão, Pedro, é porque está disposto a uma relação verdadeira. E a sério, não achas? Pedro não acha nada.
Desculpa, estou a bocejar, já estou mais para lá que para cá. Mas é uma... É uma questão que depende das pessoas. Há sempre homens bons. Depende dos seus contextos e depende da fase da vida. Depende de muita coisa.
Mas portanto, eu acho que agora é mais difícil arranjar... As pessoas não têm paciência umas para as outras.
As relações estão diferentes.
Tipo, se não corre bem, adeusinho, tchauzinho, sabes? Até, por exemplo, vê se concordas comigo com esta divagação que eu vou fazer. Concordamos os dois que no início, quando a pessoa se está a conhecer, é tudo muito mágico, não é? Sempre borboletas na barriga, sempre incrível, é paixão para a vida toda, não é? Como a música da Carolina Deslandes, é tudo incrível, é maravilhoso. O que eu acho é que até esse tempo, esse encantamento, que é incrível, que eu adorava que esse encantamento fosse para sempre, devia ser, assim é que era bonito, não é, malta, é só no início. Mas eu acho que até esse início cada vez é mais curto, não achas isso?
Não sei, não te sei responder a isso porque o nosso início não foi assim tão curto, ou seja, o nosso encantamento não foi assim tão curto. Agora já não te posso ver à frente, mas...
sejas a falar comigo.
O nosso encantamento não foi assim tão curto, portanto eu não posso falar disso por experiência própria.
Acho que as pessoas agora tipo, procuram logo coisas para chatear, ou então já vão muito exigentes à procura de uma coisa. Não existem coisas perfeitas, malta, não existem. Vou dar um conselho.
Eu tenho uma sensação, é que quanto mais velha ou mais velho és e estás solteiro, mais difícil é, porque depois as pessoas já têm muitos traumas e muita bagagem. As coisas são mais puras quando somos mais jovenzinhos.
Iludidos, inocentes.
Não é inocentes, mas já não tens tanta bagagem. Provavelmente, quanto mais velho és, mais frustrações acumulas de relacionamentos.
Mas sim, podes ver a coisa de forma diferente. São mais experientes e, portanto... Já podem...
Sabem mais o que querem.
Certo.
Se calhar isso pode ser
uma coisa boa. Eu vou deixar um conselho que acho que é importante. E tenho ouvido isso em alguns podcasts até diferentes. Em conversas banais, não são podcasts sobre relacionamentos que eu não tenho... Eu ouço, gosto muito de ouvir entrevistas. E às vezes há convidados interessantes e que divagam sobre esses assuntos. Que é não pôr a carga no parceiro de tem que ser aquela pessoa ideal para tudo na tua vida. Tem que ser o teu parceiro de treino. Tem que ser o teu parceiro de restaurantes, tem que ser o teu parceiro de amizades, de não sei o quê. Às vezes uma pessoa parece que a outra pessoa tem que cumprir todos os teus requisitos. E não, isso é um peso muito grande no outro, não é? É. Não tem problema, tipo, olha, o meu marido é incrível, pá, mas eu gosto mesmo de treinar com aquela amiga. E faço essas coisas com a amiga, percebes? Ou, pá, ele não gosta nada de ir ao cinema ou de ir às compras. Eu vou com não sei quem, eu vou com não sei quem. Não tem que ser tudo, porque a gente às vezes põe uma carga muito grande, aquela pessoa tem que preencher todas as nossas necessidades e não tem. Da mesma forma que tu tens amigos, se calhar, que são os amigos da bola, tens amigos que são amigos dos copos, tens amigos que são amigos do cinema, também são amigos diferentes, não pões essa carga toda num amigo só, percebes? E portanto eu acho que nas relações também é isso, há coisas que não podemos pôr a carga toda na mesma pessoa e que, já falamos isto aqui, manter a individualidade também é importante, não é? Muitas vezes o Pedro vai jantar com os amigos e está tudo ok para mim. Até porque eu também não me apetecia muito ir jantar. Naquele dia apetecia mais estar sossegada. Ou não ter que ser tudo junto, sempre os dois, sempre os dois, sempre os dois, e não pôr a carga no outro, do outro tem que responder a todas as tuas necessidades, a tudo aquilo que para ti é importante. Tipo, de resto é tentar alguém que seja íntegro e que esteja alinhado com aquilo que uma pessoa pretende. Imagina que a Miss Vieira quer ter filhos. Convém encontrar alguém que queira ter filhos. Não é?
E sobretudo não...
Ou quer casar, mesma coisa.
Não procurar nos outros a felicidade que não conseguimos encontrar connosco próprios. E isso também é importante, ou seja, Eu sou uma pessoa tipicamente aborrecida, tipicamente infeliz, nunca consigo gostar de fazer nada e não sei o quê, e depois transportamos isso para... Mas se eu tivesse uma relação, é que era. Normalmente isso dá cocó. E depois, outra coisa...
Isso mesmo.
Outra coisa para quem está solteiro, que eu acho extremamente importante nos dias de hoje, e vou-me calar com conselhos amorosos que não sou ninguém, não acreditem em tudo que vêem nas redes sociais. Acho que foi a Bombona Fofinha que disse esta semana num podcast qualquer que é tudo demasiado perfeito nas redes sociais. Isso é horrível para quem não está numa relação, para quem ainda está à procura do príncipe encantado, como vamos personificar na Miss Vieira. Essas pessoas, para a Miss Vieira deve ser muito chato ver casais perfeitos e que todas as fotos são felizes e que têm filhos e que é tudo maravilhoso, é tudo incrível e é tudo mar de rosas e não sei o quê. Não é assim.
Achas que é por isso que a malta gosta de nos ouvir?
Os casais passam mal. Há períodos maus, há períodos que não se podem ver à frente, há períodos que também queriam ser solteiros, há períodos que também queriam ser Miss Vieiras, há períodos que também queriam conhecer outras pessoas e há períodos que se amam muito e que gostam muito uns dos outros e que são felizes. Portanto, a vida é bué cenas.
É bué cenas.
A vida é bué das
cenas. E nós às vezes discutimos, não, nós discutimos muitas vezes, no podcast às vezes discutimos e chegamos ao fim e que foi horrível, tens de discutir contigo, não, fica pesado e fica pesado. Mas por outro lado eu acho que dá alguma proximidade, não achas? Não achas que é o erro que aproxima as pessoas assim de nós?
Eu sei lá se são os chineses, ó menino, eu não sei. Não sei o que é, mas sei que somos o mais genuíno possível aqui.
É verdade. Não é? E pegamos-nos algumas vezes.
E às vezes, a maior parte das vezes que nos pegamos, cortamos. Cortamos daqui do podcast.
Ah, está bem, mas não podemos também, não é?
Há coisas que não podem sair.
Não podem sair. Para a imprensa. Há censura aqui. Censura neste podcast. Queres ir a mais alguma?
Como assim? Quero ir a mais alguma? Tu deixas? Estou a brincar. Eu gosto que há pessoas que não filtram o que pensam e dizem, ai que me apanharam desprevenida.
A Beatriz aconselhou-me o base e eu gosto muito.
De quê?
Eu de novo arranjar as unhas.
Ah, o base.
O base.
De onde são os tapetes?
A Catarina Cardão não ouviu o último episódio.
Mas olha, tu querias deixar um recado sobre isso, não querias?
Queria, tu até fizeste uma piada, lembras-te?
Dos tapetes?
Sim.
Não?
Da marca dos tapetes.
Era... Qual era?
Carpetes. Disseste que era a marca de depilação.
Lembras? Lembro, já me lembro, já me lembro.
Queria deixar um recado.
Dá-lhe.
Vou terminar com esse recado, não queres ir mais com
isso? Enquanto eu procuro aqui uma.
Então, malta. Recomendações. Eu tenho um problema de recomendações quando me... Aliás, isto eu acho que acaba por ser um problema dos influencers, porque o que é que faz um influencer? Influencia, não é? Se influencia é porque recomenda alguma coisa, acho eu, a minha forma de ver. O que é que sucede? Sucede que sempre que uma pessoa diz, olha, eu gosto desta marca, uso esta marca, eu gosto desta pessoa, eu gosto deste serviço, eu usei, eu recomendo porque realmente comigo correu bem, parece que fazer isso vos torna... culpados ou responsáveis por tudo e mais alguma coisa. E se há que, por um lado, ter muita responsabilidade naquilo que uma pessoa partilha nas redes sociais, eu concordo com isso, vou-vos dar um exemplo concreto agora aqui da nossa obra, da nossa casa. Eu vi partilhando o processo de tudo, fiz uns vídeos, tenho ainda muitos vídeos por fazer agora com o resultado final, e partilhei com quem fiz o projeto, com quem esteve aqui a coordenar a obra, e partilhei nem sequer foi de forma de parceria ou de patrocínio, de coisa nenhuma. Não, foi um projeto que eu paguei e que trabalhei com uma pessoa que me esteve aqui a ajudar a fazer o trabalho, que foi a arquiteta da empresa N Ponto. Pronto, e portanto, recomendei o serviço porque adoro a minha cozinha, gosto imenso. Acho que o resultado final até superou as minhas expectativas, não vou mentir. Acho que todo o processo foi correndo bem e eu sou uma pessoa que vem do mundo das obras, portanto, sei que nunca é tudo perfeito, mas eu já à partida não ia achar que ia ser perfeito e também não acho que, não foi perfeito porque foi com esta empresa, se fosse com outra se calhar ia ser. Nas obras nunca é, infelizmente nas obras nunca é. E, portanto, obviamente que se me perguntaram, pá, ficaste satisfeita? Fiquei super satisfeita. Tanto fiquei satisfeita com a Elsa, que já tínhamos trabalhado com ela uma vez aqui numa divisão da casa, e agora voltei a chamá-la. E voltei a chamá-la para eventualmente uma remodelação de outra casa de banho, que o Pedro ainda está abananado com esta informação, mas que muito provavelmente irá acontecer. E, portanto, realmente, se eu gosto do trabalho, recomendo o trabalho dela. O que é que sucede? Algumas pessoas já me disseram que estão a trabalhar com a Elsa, que já pediram orçamentos, apresentar projetos. E houve uma menina em concreto, que não sei se houve podcast ou não, que mandou uma mensagem no outro dia a dizer: ai, estou muito desiludida com a tua recomendação da Elsa, porque a Elsa tinha marcado uma reunião comigo neste dia e depois desmarcou porque afinal não podia, e eu não detesto que me falhem compromissos. Isso foi uma vez. E eu disse: olha, é porque lhe aconteceu algo imprevisto, ela costuma ser muito certinha, mas deve ter acontecido qualquer coisa. Pronto. Depois mandou-me outra mensagem ainda mais: ai, estou completamente desiludida com essa recomendação, porque só me avisaram já fora de horas que não iam poder fazer a reunião, uma coisa qualquer, não, estou mesmo, para mim, falhar compromisso é de todo terrível. E é aí que eu entro, que é fazer recomendações. E já dizia hoje, por acaso foi ontem, a minha irmã, que eu também comentei isto com ela, que ela disse: ah, por isso é que eu já não recomendo nada no Instagram, porque pá, o que para mim é importante para os outros não é, e depois eu recomendo porque eu gosto e dizem-me, vêm mandar mensagens a dizer: ai, que horror, como é que tu gostas, porque essa pessoa é assim ou assada, não sei o quê. E é verdade. Para mim, o trabalho da Elsa foi impecável e eu recomendo, porque adorei o resultado, ficou funcional, a Elsa geriu super bem todos os intervenientes que vieram para a casa, o carpinteiro, o pintor, o senhor do chão, o picheleiro, o eletricista, todos geriu isso lindamente, falou com todos, articulou datas comigo, quando é que me dava jeito, quando é que não dava. Isso é um trabalhão gigante que ela fez super bem. Perguntam-me, respondeu-me sempre as mensagens no momento em que eu respondia? Não, mas eu, Mariana, também não faço isso. Portanto, isso não é um ponto que eu valorizo imenso. Se a Elsa marcasse uma reunião comigo e me avisasse depois, até se calhar em cima da hora, olha, não vou mesmo conseguir, eu ia entender isso. Porque, primeiro, também tenho uma vida corrida e sei que acontecem imprevistos, sei como é que é a vida da Elsa, que tem obras em várias casas, às vezes está, tem que ir a uma casa à espera que chegue o eletricista, se o eletricista se atrasa, ela também se vai atrasar, ou tem que vir de uma casa para a outra, se apanha trânsito já não consegue chegar à hora que tinha combinado, e eu aceito isso. Isso para mim não é um ponto fundamental para eu gostar ou não de um trabalho, ou eu querer trabalhar ou não com essa pessoa. Mas aceito que para esta seguidora, que não sei se é ouvinte, possa ser fundamental ou a pessoa não poder falhar um compromisso. Eu aceito isto, é uma maneira diferente de ver as coisas. E, portanto, uma coisa que eu recomendo, porque para mim funciona, claramente para aquela rapariga não funcionou. Só que depois as mensagens que nos mandam quase a cobrar, então, mas como é que tu recomendaste e ela falha-me uma reunião que marcou comigo? Isso é que me irrita e que me incomoda, porque eu recomendei uma coisa que eu realmente gostei e que funcionou bem comigo para os meus princípios e para aquilo que para mim é fundamental, que não é igual para toda a gente, não é? E a minha irmã deu o exemplo do nutricionista, que por acaso é o meu, porque eu também o adoro, que é o Pedro Carvalho, e já falei aqui muitas vezes, mas há pessoas que não gostam, porque acham que ele é muito irónico, acham que ele é muito frio, muito direto, diz as coisas com muita verdade, e se calhar há pessoas que precisam de alguém que seja mais cuidadoso, que faça mais floreados, que pinta a coisa de maneira diferente. Até a própria forma dele passar os planos nutricionais é com produtos normais do supermercado, que eu até partilhei a lista e veio logo alguém dizer: como é que é possível um nutricionista partilhar, dizer para tu comprares tostas ou comprares iogurtes, tudo coisas processadas, tu devias era comer arroz integral. Ou seja, este nutricionista que para mim é incrível e que funciona perfeitamente, para uma pessoa que só queira comer coisas naturais, não vai funcionar. Mas não podem é vir cobrar a dizer: como é que tu me recomendas isto, se ele só faz isto? Não, eu recomendo porque eu gostei, porque para mim funciona. E por isso é que as recomendações às vezes são tão ingratas, porque uma pessoa recomenda e imagina até, pode acontecer isto com um creme, eu usar um creme que comigo funcionou mesmo bem e com outra pessoa não funcionar. Agora, vocês não podem é cobrar-nos de tudo como se fosse, a gente recomendou, portanto tem que responder 100% às vossas expectativas. Não, porque as vossas expectativas são diferentes das nossas e por isso é que às vezes é assim ingrato, uma pessoa quer partilhar coisas, porque nos perguntam-me quem é que ajudou a fazer o projeto, não quis falar da Elsa só porque sim, porque me perguntavam quem é que fez o projeto, quem é que não fez, onde é que compraste isto. Imagina que a gente diz: compramos estes tapetes lindos na loja das carpetes.pt e tivemos até um bom atendimento, e a pessoa vai lá e é super mal atendida. Que culpa temos nós?
Quem tem culpa? Eles ganham 10.
Gasto 20.
Elas que gastam 20.
Elas que?
Quem tem culpa? Hã? Meu nome é Maria Santos Baixa, eu não te... e um cristão não teme. Acho que estás indignada e com razão. Porque tu tens sempre razão.
Amor. Sim, amor.
Sim, amor. Tens sempre razão.
Não tenho.
A não ser que recomendes uma fraude a alguém, aí já não tens razão.
Jogos de apostas.
Jogos de apostas.
Está muito mal, não façam jogos de apostas. Nem raspadinhas, eu sou contra raspadinhas.
E muito bem. Muito bem. É uma droga.
É uma droga. As raspadinhas são uma droga, eu sou contra raspadinhas. E ainda fizeram umas raspadinhas agora novas que dizem que é para jovens. Oh, malta, malta jovem, estudem. Se estudem finanças e não ponham dinheiro nas raspadinhas, as raspadinhas não dão só, é só, aquilo só lixa dinheiro. Sou contra raspadinhas. E jogos em geral.
Muito bem.
Só o monopólio com notas de fingir. De brincar.
E a feijões. Vamos despedir-nos.
Jogaste uma vez loto a feijões?
Já, joguei contigo.
Tantas vezes.
Inclusive, com a tua avó.
Com a minha, em família.
Em família.
Vês?
E com a minha avó também.
Que saudades. Família.
Olhem, eu já não estou cá. O meu espírito já está, já foi, está cá o meu corpo, mas o espírito já está na cama há muito tempo.
Vamos desejar uma boa semana às pessoas.
Uma boa semana para todos, malta.
E eu posso lançar aqui uma coisa, final.
Um boato?
Não, boatos não. Não sou disso. Eu não quero audiências. Não preciso de audiências para o meu lado. Gostava de fazer um episódio.
Sim.
Porque recebi algumas mensagens sobre aquela partilha que eu fiz do síndrome do impostor. Quando eu fui ao evento...
Sim.
E que só quis fugir do evento porque me sentia diminuída. Gostava de fazer um episódio, não sei se isto é tema que dê pano para mangas, mas eu acho que podia dar. Se as pessoas, que abríssemos uma caixinha em que as pessoas dissessem qual é o síndrome de impostor que têm. Tu tens algum síndrome de impostor?
Assim, de repente, que eu saiba, não. Houve aqui um tema que uma seguidora falou, que era falem sobre manter amizades na vida adulta. As coisas não têm nada a ver com o síndrome de impostor, mas eu acho que é difícil. Lembrei-me disso agora. É algo que eu gostava de fazer melhor e de melhorar na minha vida, mas é difícil porque, por vários fatores, por exemplo, às vezes marcamos almoços a um mês de distância, ou a três semanas, ou a duas semanas de distância, com amigos, e até te apetece ir, mas depois chega a hora e dá-te preguiça. Ou a rotina familiar não, já não é tão favorável naquele dia, ou a mulher pediu alguma coisa e fica chateada porque tu vais num dia que até não deu jeito, e tu acabas por desmarcar e às vezes até inventar qualquer coisa. Olha, não vou poder porque não sei quê, e já não vais, e depois acabas por não alimentar amizades em prol de conforto teu. Percebes o que eu quero dizer?
Eu percebo perfeitamente, mas eu já estou naquela fase aí, acho que é aos 40, que é, eu, para mim, neste momento, se é em prol do meu conforto, eu já não me apetece muito fazer fretes, tipo, já não vejo mal, já não vejo egoísmo, sabes, do género, pá, não pode ser sempre no almoço do mês seguinte, já não vais poder, já tens de ter isso em consideração, percebes? Mas se naquele... pá, não apetecia mesmo, está tudo certo, sabe? Eu já não me cobro, já não me cobro. Se calhar também me cobro de menos, devia-me cobrar um bocadinho mais. Mas a certa altura eu acho que já aceito este meu egoísmo, porque acho que a vida é tão corrida que às vezes aceito, pá, não te apetece. Oh, filha, não vais. Exatamente. Eu sou essa pessoa.
E pronto.
Então não tens assim nada que sintas que...
Que eu me lembre, não, mas eu sou... Muitas vezes arrependo-me de marcar coisas... Ou sou preguiçoso para algumas coisas.
Mas não te sentes pior que nada comparado com alguém? É nada?
Eu sou pior que muita gente, comparado com muita gente. Mas eu compito comigo próprio.
Obviamente, eu também sou em algumas coisas, mas não sei.
Atenta bem, eu compito comigo próprio.
Compito?
Compito sem pito. Comigo próprio. Eu sou uma pessoa que corro numa pista sozinho. Contra mim próprio. O meu adversário é a minha sombra.
Tu contra o vento.
Meu adversário é a minha sombra. Eu quero ser melhor que fui ontem e pior do que amanhã. E estou a divagar para cá. Vamos dormir.
Não, mas foi bonito. Eu acho que foi para acabar. Foi bem, amor.
Estou morto.
Foi muito bem.
Estou para lá de
Manda um beijinho. Manda um beijinho carinhoso. Mais repenicado, por favor.
Beijo, minhas fãs. Um beijo nessa vossa testa carinhosa.
Olha, mas é fãs...
Com todo o respeito...
É fez, mas este foi apanhado na rede. na rede Facebook. Agora é meu, está bem? Procurem lá.
Só e não, aposto, não procurem no Tinder, pessoal.
Aposto que só se vocês forem ao Messenger do Facebook, tem lá uma mensagem por ler. Não quer dizer que seja alguém de jeito que vão ter do Joaquim Alberto ou com um nome qualquer.
Joaquim Alberto! Joaquim Alberto! Malão, malão, melancia! Malão, melancia!
Tem aquele Joaquim Alberto que manda aquele oi à espera.
Foguinho!
Foguinho! Foguinho no outro podcast da concorrência. Não é concorrência.
Foguinho. Mandar foguinho já é. Quero-te traçar. Foguinho é sinal de quero-te traçar.
E likes?
Likes não, likes é só admiração. É só.
Admiração.
É só gosto.
Admiração é gosto. Ou seja, like é ver uma revista, é isso?
Like é piscar o olho. É tipo.
Apreciei.
Curti a cena. Mas não quer dizer nada.
Apreciei.
Sim,
acho que tem um bom nadegueiro, apreciei.
Não, nadegueiro. Oh. Isso é o like fácil. O bom nadegueiro. Isso é, mas
é aquele like que até sai natural, não é? Tu passaste a foto e o dedo até foi lá assim, sozinho.
Sim, os likes das fotos com corpos nus ou à mostra são likes que deviam valer só por metade de likes.
Mas tu não sentes que o like sai automático? Juro-te, a mim não me acontece isso com. Não, a mim não me acontece.
Outro dia apareceu-me um gajo bombado e eu
não me aparecem gajos, o meu algoritmo não manda gajos. Mas, por exemplo, se for uma fotografia muito bonita de uma paisagem, de uma rapariga com uma família incrível, juro-te, eu sou péssima porque eu ponho pouquíssimos likes. Eu sou, tipo, criadora no Instagram, sou muito pouco consumidora no sentido de interagir, sou péssima. Mas eu tenho likes que me saem quase automático. Não é em gajos bons porque não me aparecem grandes gajos bons no Instagram. Tenho que... Instagram, estás-me a ouvir? Põe-me gajos bons. Bons, body.
Mesmo bons, dir-me-zinho.
Gajos bons, a aparecer. Não tem microfones isto. Tem, gajos bons, só que eu estou a falar no teu, Pedro. Portanto, vai-te só aparecer gajos
ei,
agora aqui.
Ei, agora.
Vai ser só gajos. Instagram, só gajos bons. Mas assim, quando a fotografia é assim muito bonita, eu te faço assim quase um like automático. Eu muito acho que tu fazes alguns automáticos. Diz que sim, para a tua defesa. Faço, sim, amor.
Eu não tenho como justificar.
Sim, amor, ora diz.
Eu faço likes em várias coisas. Tu vês os likes que eu faço em tudo.
Oh, Pedro, mas sempre que aparece uma gaja boa, tem lá um like teu. Calma. Se entristece-me.
Oh, isso é falso.
Era um rufinho.
Não é, isso é... Oh. Enfim,
não vou entrar. Não leva mal, sabes porquê?
Porquê?
Porque eu sei que tu me amas.
Tu mamas.
Tu me amas.
Olhem, beijinhos e abraços a todos. Fiquem bem.
Boa semana.
Boa semana e não sejam José Castelo Brancos.
Não sejam.
Na vida, em geral.
É isso.
É um conselho importantíssimo. E não mandem foguinhos.
Beijos.
Ou mandem, se forem a Vieira, Miss Vieira, mandem foguinhos para pessoas que vos interessem. Mas sempre de pé atrás e sempre com referências. Tentem conhecer as pessoas pelo seu íntimo, pelo seu coração.
Mas temos que começar por algum lado, não é?
Mas a capa da revista conta muito.
Se começou a haver assim um interesse, normalmente é aparente, não é?
Claro, depois começa por aí.
Começa por aí.
Depois há sinais...
Ou não, às vezes não.
Há sinais que não... Que temos que avaliar.
Às vezes há aquele colega de trabalho que tu nunca deste nada por ele, fisicamente até nem te atrai, mas começam a ir tomar café juntos, trocam duas de letra e depois há aquele... Que isso nas mulheres ainda é muito mais poderoso. Na maior parte das mulheres. Que é quando surge o interesse porque a pessoa é interessante, tem uma boa conversa, dá para trocar ali umas coisas e isso é perigosíssimo. Porque a parte física, amiga, é importante, mas agora quando há outra parte...
Já foste.
Outra parte,
já estás cândido.
Essa minha é que me dá foguinhos.
É a ti que dá-te foguinhos?
É a outra parte, dá-me foguinhos. É quando há, tipo, conversa, sabes?
Interesse intelectual.
Interesse aquele picanço, que às vezes já nem há a parte física, mas isso dá-me foguinhos.
Queres-me contar alguma coisa?
Não quero contar nada. Eu trabalho em casa, amor.
Sim.
Não vou tomar café com um colega nenhum de trabalho, eu estou em casa aqui, eu venho tomar café à cozinha. Não está cá ninguém. Às vezes estavam os senhores das obras, mas quando estavam os senhores das obras não havia café na cozinha. Não está cá ninguém, amor.
Mas, sabes, a nossa relação, se tiveres foguinhos por alguém, podes-me falar.
Também, eu digo-te.
Dizes-me e a gente resolve isso.
Amor, estou a sentir foguinhos. Não estou, estou a brincar.
Eu venho de extintor.
Ai, meu Deus.
Bem,
falar olha, em foguinhos,
sim.
Estão a chegar as Santos Populares, uma altura do ano que eu gosto muito.
Uma altura de muitos foguinhos.
O Selo Matosinhos está aí. Quero ir ao Selo Matosinhos. Malta, que dia que me recomendam ir ao Selo Matosinhos e que barracas me recomendam ir no Selo Matosinhos? Porque eu sei que há louças, sei que há coisas. Queria uma barraca boa de comida. Pode ser farturas, mas também gostava que fosse assim, tipo uma broinha com chouriço. Ia bem?
Ui, então não ia.
Ia bem?
Então não ia.
Ia muito bem. Broinha com chouriço e assim uns churritos, categoria. E barracas de coisas fixes.
Que não abanem. Barraca abana.
É isso.
Bem.
Agora
é.
Que é?
É.
Tens certeza?
Fecha.
Hã?
Fecha a loja.
Eu não tenho coragem, amor. Tens de ser tu. Desliga tu. Oh, por favor, desliga tu.
Tchau.
Oh, não. Desliga. Beijinhos. Tu. Desliga tu.